Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Quem tem amigo tem tudo, não é mesmo? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Além de trabalhar em uma área que eu amo, eu tenho colegas que ultrapassam o significado dessa palavra e são verdadeiros amigos. Uma dessas pessoas é a professora Daniela Godoy Gonçalves, professora da Unesp de Araraquara, na área de dororo facial, e companheira de vinhos, estudos e amor aos podcasts. Ainda, ela coordena o GAPEDOC, é um projeto de extensão com o objetivo de ampliar o conhecimento em dororo facial, com discussões, casos clínicos, revisões, cursos e reuniões. Eu aconselho a todos a conhecer esse brilhante trabalho. E no último Congresso Brasileiro de Dororo Facial, a professora Daniela abriu o evento. Ela abriu o evento com uma palestra brilhante sobre sensibilização central e disfunção temporomandibular. Antes da aula dela, eu comentei que se fosse possível, ela pudesse gravar a aula para que a gente pudesse compartilhar aqui no podcast. E não é que ela gravou, compartilhou o áudio aqui comigo. Nossa, Dani, muito, muito, muito obrigada. Eu já ouvi. E agora é a vez de vocês. Fique com ela, professora doutora Daniela Godoy Gonçalves e DTM e a sensibilização central.
Boa tarde a todos. Desculpem pela demora aqui para instalar toda a parafernália. Agradeço muito a presença de todos, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu tenho tido o privilégio e a alegria de participar desde do Congresso número 1 e espero que a gente siga junto aí nesse caminho de construção da SBDOF junto com todos os nossos sócios. Então, muito obrigada à presença dos sócios e não sócios. Espero que a gente construa aí mais um monte de lembrança boa para carregarmos na nossa história. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que para mim é um assunto muito querido, é realmente algo que me estimula e acho que tem uma enorme relevância para a nossa prática clínica, que é justamente a questão da sensibilização central na DTM, né? Como isso se insere, como a gente pode lidar com isso no aspecto clínico de maneira que a gente possa otimizar a nossa prática e melhorar ainda mais o desempenho dos tratamentos que a gente propõe para os nossos pacientes. Bom, eu começo com essa imagem que é bastante, além de ser muito bonita e muito poética, da Lua, remete a gente a um certo mistério, né? A gente sabe muito, mas parece que falta muito. Nós temos um grande caminho a percorrer até compreender exatamente o que tudo isso representa. E é exatamente assim com a sensibilização central. Nós vamos ver que a literatura já traz muitas informações preciosas, né? A gente entende já muitos dos mecanismos envolvidos, né, nas várias nuances desse processo, mas nós temos um longo caminho a percorrer, né? Então, eu acho que é bastante enigmático, tanto quanto. Vamos conversar rapidamente aqui sobre três casos clínicos que acho que ilustra bem a diversidade que nós lidamos na nossa prática, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês, seja da odontologia, da medicina ou qualquer outra área da saúde envolvida no atendimento de pacientes com dor, especialmente dos pacientes com dor crônica, vocês vão identificar os seus pacientes dentro desses fenótipos que nós vamos discutir aqui, né? Então, esse primeiro paciente, um rapaz, apresentando uma dor bastante intensa, mas localizada na região de masseteres, com alguma referência para a área da cabeça. Essa segunda paciente, uma moça jovem, também em torno dos seus 30 anos de idade, 35, com uma DTM com dor e alterações tanto nos tecidos musculares quanto articulares, mas uma dor mais localizada, sem grandes implicações extra-trigeminais. E uma outra paciente com dor muscular e cefaleia, com queixas intensas de dor na face. nós vemos que os três casos tratam-se de dores crônicas. Esses casos preenchem o critério para dor crônica. São dores que perduram por mais de 6 meses, né? Inclusive com essa paciente do meio aqui apresentando dor há 18 anos. Tá? Então, são casos que se assemelham nesse aspecto. Mas quando a gente olha essa comunicação que o próprio paciente faz da localização da sua dor, da extensão dos seus sintomas, nós vemos, já começamos a observar aí grandes diferenças. Num primeiro olhar, a gente já é capaz de ver o quanto esses pacientes diferem, né, na manifestação das suas condições dolorosas. Então, nós vemos um caso bastante localizado, outro nem tanto, e um caso de grande comprometimento corporal e extensão dos sinais e sintomas dolorosos. Então, a sensibilização central, ela é esse conjunto, né, de alterações em nível molecular, em nível celular, que vão se manifestar de diferentes formas. Então, na década de 90, esses mecanismos que nos levaram a uma melhor compreensão da sensibilização central, eles estavam já bastante desenvolvidos, em alta, não pararam de evoluir desde então, obviamente, mas aí nós começamos a ter aquela urgente necessidade de aplicar esses conhecimentos na prática clínica. Como a gente podia fazer para compreender melhor o nosso paciente, atender melhor as necessidades dele, o que é exatamente que a gente quer com esses pacientes, né? O que a gente gostaria de oferecer para eles, o que a gente sabe sobre isso, o que a gente ainda não alcançou no nosso conhecimento. Então, a ideia hoje é conversar sobre mecanismos e processos que estão envolvidos nisso, mas com esse olhar voltado para a clínica, voltado para o acolhimento e atendimento dos nossos pacientes e até fazer uma reflexão sobre exatamente o que é que nós estamos buscando, que tipo de melhora, né? Porque quando a gente fala em tratar esses pacientes, a gente tem uma variedade enorme de objetivos pela nossa frente e a gente vai ver, nós sabemos disso na prática clínica, que muitas vezes nós não conseguimos acabar com a dor definitivamente, né? Mas quais são os outros aspectos que estão envolvidos nessas condições? Então, a definição de sensibilização central, se nós voltarmos no tempo, né, a gente vai ver que tudo isso começou com um olhar muito voltado para mecanismos moleculares, celulares, e hoje essas definições são muito mais amplas, né? A gente vê uma referência a esse estado de amplificação da sinalização neural. O que que quer dizer isso, né? Quer dizer que esse paciente está hiperreativo aos sintomas, aos estímulos dolorosos e não dolorosos, como nós vamos ver, aumentando então a responsividade dos neurônios e com uma disfunção no sistema endógeno de controle da dor, tornando esse indivíduo mais sensível e com maior dificuldade de lidar com a dor de qualquer maneira, né, com todos os estímulos. Então, esse processo todo, ele é baseado em alterações neuroendócrinas, neuroimunes, em ativação de células da glia, em alterações dos próprios neurônios. Todos nós já ouvimos muito falar da neuroplasticidade, né? Ela é uma parte importante dessas alterações, à medida que reflete mudanças físicas, inclusive, nas conexões neurais, né? E que vão se refletir em aumento e maior dificuldade de controle dos sintomas. Então, a IASP, recentemente, há uns 3 anos atrás, ou 4 talvez, começou um movimento de conversar sobre terminologias, né? A gente tem muita dificuldade em comunicar o que a gente quer dizer quando fala em sensibilização central, né? Como eu disse, isso pode ir de mecanismos desde de questões muito particulares, alterações celulares, como isso que eu estou falando hoje, né? Quando eu digo que meu paciente tem sensibilização central, eu não estou olhando para as células dele exatamente, eu sei o que está acontecendo lá, mas a gente está falando de outros processos, de uma somatória de condições. Então, houve essa revisão da nomenclatura, né? Então, existe hoje a dor nociceptiva, que se relaciona, né, o que diz respeito, procura expressar as alterações dolorosas em decorrência de danos teciduais, né, reais ou potenciais. A dor neuropática, que se refere a alterações no sistema somatosensorial. E a dor nociplástica, que vem com essa nomenclatura nova dessa task force da IASB, né? Então, a dor nociplástica expressa isso que nós estamos falando aqui hoje, de alterações no processo de nocicepção, independente de alterações concretas, ou lesões teciduais, ou alterações no tecido nervoso em si. Esse nome tem sido bastante discutido. A professora Eva Kosek, da Suécia, ela liderou esse grupo e, lógico, muitas críticas foram feitas. Muitos pesquisadores concordam que é necessário uma nomenclatura que expresse o que nós estamos querendo dizer clinicamente, mas talvez essa dor, esse nome nociplástica, seja um nome um pouco confuso que não reporta, não faz com que o paciente se identifique exatamente com isso. Mas é um passo importante que vai facilitar a ideia disso tudo, tornar essa definição mais voltada ao mecanismo, né, que a gente possa, a partir daí, de uma melhor definição, desenvolver procedimentos melhores de controle dessas condições. Então, hoje o que a gente sabe é que esses pacientes que têm essa síndrome de sensibilização central ou dor centralizada, como alguns autores vêm repetidamente usando na literatura e parece ser algo que realmente reflete o que nós estamos dizendo, esses pacientes, eles apresentam um conjunto de alterações que vão além da dor, além da resposta excessiva ou uma resposta exacerbada a estímulos dolorosos. Nós temos alterações de sensibilidade a múltiplos estímulos químicos, sensoriais também, né? Então é comum esses pacientes terem várias intolerâncias à luz, ao barulho, a alterações a sensibilidades químicas, intolerâncias alimentares, né? Então, o que chama a nossa atenção é essa questão da multiplicidade, do multifoco, né? Esses pacientes vão estar, estão geralmente apresentando uma condição de extensa degradação, né, da sua qualidade de vida por conta dessas alterações. Então, a gente tem um mosaico pela frente, né? Esse quadro de sensibilização central, ele vai envolver tanto as alterações neuronais, né, com alterações nas células nervosas e em diferentes tipos de neurônios, desde os neurônios específicos para transmissão de impulso doloroso, neurônios não específicos que também justificam essa multiplicidade de sintomas, e os processos não neuronais, envolvendo aí a ativação de células da glia, que tem sido extensivamente discutido na literatura, e a alteração nos processos modulatórios, né? E dentro das alterações das células da glia, a gente tem o processo de neuroinflamação, que é de grande relevância também. Então, com esse conhecimento vai se agregando e a gente vai tentando montar melhor esse quadro, entender melhor o que é essa condição, como que a gente interpreta, como que a gente compreende o nosso paciente, as queixas que ele vem trazendo, né? Dentre os mecanismos neuronais que são importantes para que a gente compreenda no ponto de vista de manejo dessas dores, né, nós temos que lembrar que vários neurônios são implicados nesse processo, né, neurônios, como eu disse, específicos para a transmissão de impulsos dolorosos e não específicos, e alteração, e neurônios também envolvidos com o sistema modulatório descendente, trazendo para a gente aí uma montagem extremamente complexa, o que dificulta também o tratamento. São muitos focos, como a gente já mencionou. Então, os tratamentos, especialmente os medicamentosos, eles ainda apresentam uma baixa especificidade para essas condições, significando que nós vamos ter muitos efeitos colaterais para manejar, né? Neurônios também do tálamo e das regiões centrais superiores, trazendo para a gente as alterações, as neuroplasticidades que justificam alterações cognitivas, de memória, distúrbios do sono. Essa imagem linda aqui, que para mim é como se a bandeira do Brasil tivesse sido pintada pelo Van Gogh, alguma coisa misturando assim a noite estrelada dele, mas é uma população de células da glia, né, que, como eu disse, tem sido extensivamente estudada. A ativação das células da glia, elas estão distribuídas, né, por todo o sistema nervoso e apresentam funções bastante diversas. Por muito tempo nós acreditamos que, nós sabíamos pelo menos, né, que elas eram envolvidas com a nutrição, com a proteção das células nervosas, né, dos neurônios, mas hoje se sabe que elas estão envolvidas em processos extremamente complexos e inclusive nos processos relacionados à neuroinflamação. Então, na ativação, mediante a ativação das células da glia, nós vamos ter aí um aumento de liberação de neurotransmissores excitatórios, citocinas inflamatórias, né, precursores do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. A alteração, então, na chegada desses impulsos nociceptivos, aumentando também a atividade dos nociceptores e levando a um estado de hiperexcitabilidade, né? E atrapalhando, então, a ação de neurotransmissores que não são excitatórios, né? Que são inibitórios. E aí nós temos esse processo extremamente importante para a dor de uma forma geral, que é a modulação. Então, a modulação, ela é bidirecional, né? Então, isso significa que ela pode tanto aumentar como diminuir a transmissão de sinais nociceptivos, né? Influenciando toda a experiência dolorosa e o relato que o paciente vai fazer. Então, esse processo, ele se distribui em muitas áreas do cérebro, incluindo tálamo, amígdala e substância cinzenta periaquedutal. Isso traz para a gente uma realidade muito importante, né, que a gente precisa sempre lembrar quando conversamos com os nossos pacientes, de que dor é uma informação de saída. Dor não é nocicepção. Dor não é a chegada do impulso, só a chegada do impulso no sistema nervoso central, mas ela é o resultado de todos esses processos modulatórios. É o que o paciente nos relata durante as suas queixas, né, o que ele experimenta todos os dias da sua vida. Então, os vários processos, né, que são envolvidos na sensibilização central envolve processos que aumentam a excitabilidade e também uma redução das atividades inibitórias, provocando um desbalanço, um desequilíbrio no processamento dessas informações, né? Então, a excitação de neurônios e os processos de WinDAP que vão se colocar, resultando nas manifestações clínicas que os pacientes nos reportam. Essas manifestações são muito importantes. Elas são uma chave para que a gente possa identificar, né, como que a gente vai identificar a sensibilização central nos nossos pacientes. Qual é uma boa dica? Né? Uma boa dica é que a gente lembre de identificar essas queixas na fala do nosso paciente. Ele não vai contar para você que tem alodínia ou hiperalgesia ou sensação pós-estímulo. É na anamnese, é ao ouvir as suas queixas, ao fazer o exame clínico, a reprodução da dor no exame clínico, isso vai trazer para a gente a informação necessária. Então, eu tenho falado aqui desde que comecei a minha fala sobre os mecanismos centrais, e eles são realmente muito importantes. Embora, é lógico, a gente sempre tem que lembrar que existe paciente que tem um outro fenótipo. O professor Conte vai falar sobre isso para a gente em seguida, né? E vai trazer mais luz sobre esse assunto. Mas nós temos sim pacientes que têm uma dor localizada, que não tem implicação de sensibilização central, dores agudas, de muito mais fácil controle e manejo. Mas eu não tenho dúvida de que nós estamos capacitados para isso, né? A grande chave dessa questão toda é como a gente lida com esses pacientes que fogem da regra, né? Que estão fora da curva, de certa forma. Então, nesses pacientes que têm envolvimento de sensibilização central, os mecanismos centrais são importantes, mas nós temos que lembrar também que há mecanismos periféricos envolvidos. Mesmo quando a dor não tem uma explicação periférica, mesmo quando a gente não consegue identificar uma lesão num tecido ou uma lesão potencial num tecido, mas nós temos mecanismos acontecendo nas áreas periféricas desse sistema. E a redução desses impulsos nociceptivos aferentes, eles também contribuem para uma redução da sensibilização central e da dor crônica. E isso é fundamental que a gente tenha em mente na nossa abordagem. Então, a sensibilização central vai ter essa conexão, né, com a sensibilização periférica. Nós temos que considerar a sensibilização periférica nesse processo. Como eu disse, mesmo quando não há uma lesão periférica que justifique, mas a gente pode ter, né, o paciente pode apresentar o que a gente chama de liberação antidrômica de neurotransmissores. Então, por uma questão central, liberação na periferia de neurotransmissores excitatórios e que causam dor, e isso pode justificar aumentar a experiência dolorosa periférica que ele vai estar apresentando. E a partir daí, nós temos o estabelecimento de um feedback, né, onde alterações locais, alterações centrais vão interagir e vão sustentar a dor do paciente. Então, tem alguns poucos estudos mostrando isso na área de odontologia menos ainda, mas nesse estudo que foi feito com indivíduos que apresentavam osteoartrite avançada de quadril, um estudo baseado em morfometria de Voxels, né, mostrou uma redução em área, em região de tálamo, em pacientes com a osteoartrite, com uma experiência dolorosa crônica bastante avançada, e a reversão disso mediante a melhora periférica, comparando esses pacientes, então, com quem tá, com os outros que estavam esperando para serem operados, enfim, para serem tratados, mas a partir do momento que houve uma melhora dessa dor periférica, houve também uma melhora dessa perda de estrutura em região de tálamo. Então, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai observar, estimar, mensurar, como que a gente vai concluir que o nosso paciente tem sensibilização central, né, ou dor nociplástica? Então, há algumas possibilidades, como os testes quantitativos sensoriais, né, professor Conte, professor Leonardo, a equipe de Bauru, que tem uma grande expertise nessa área, vão poder trazer para a gente melhores informações sobre isso. Mas a gente precisa também trazer a nossa escuta, né? Então, como eu mencionei para vocês, você vai conseguindo tipificar esse paciente, compreender, né? Você vai olhando para ele e ouvindo o relato do paciente, a gente vai conseguindo compreender a dimensão desses processos todos envolvidos. Então, a gente tem que oferecer oportunidades para o paciente expressar, contar a sua história, porque ali tem um valor enorme na nossa diagnóstico. E a gente tem também o inventário, o questionário de sensibilização central, que é um instrumento que foi desenvolvido por um grupo de profissionais dos Estados Unidos, de Dallas, e já foi traduzido e validado também para a língua portuguesa do Brasil. E é bastante interessante, pode nos ajudar, vou mostrar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, os testes quantitativos sensoriais, tem uma ampla variedade de testes que podem ser conduzidos e podem trazer uma quantificação dessas alterações, desses processos centralizados. A mensuração também, ou a observação mediante testes da modulação condicionada da dor, vai mostrar para a gente, então, a capacidade que o paciente tem de modular os estímulos dolorosos. E tem se mostrado reduzida essa capacidade de modulação da dor em diversas condições dolorosas, especialmente as crônicas, né? Nós temos vários estudos na literatura, estudos maravilhosos, extremamente complexos até e sofisticados, que usam os testes quantitativos sensoriais e nos mostram as alterações que têm sido observadas em pacientes com DTM crônica, né? Então, esse é o estudo do OPERA, que muitos, né, conhecem, um estudo bastante amplo, que está ainda em condução nos Estados Unidos, em diferentes lugares dos Estados Unidos. E nesse estudo, eles fizeram uma série de avaliações, testes quantitativos sensoriais, comparando indivíduos com DTM-100, e observaram que há realmente uma alteração nesses testes, tanto na área trigeminal quanto na área extra-trigeminal, caracterizando a alteração central nesses pacientes com DTM crônica. Essa revisão sistemática também, que começou com 649 estudos e acabou com 22, sendo que 8 entraram na sua meta-análise, também demonstraram que é possível observar diferença na sensibilidade, na dor, tanto em áreas trigeminais como em áreas remotas. Isso é muito importante, a gente não deve cansar de falar e não deve cansar de pensar nisso, né? Acabou o tempo onde a gente olhava só para as estruturas do sistema mastigatório, né? A gente precisa olhar o paciente de uma forma ampla, né? Compreender esses processos todos envolvidos. Então, esses achados sugerem uma sensibilização central e periférica em pacientes com DTM e uma hiperexcitabilidade central associada com essas condições. Então, como eu falei, esse tempo acabou e é um tempo da gente cruzar aí mesmo uma linha, né? Abrir uma porta e ter uma visão diferente sobre os nossos pacientes. A gente tem que agregar esse conhecimento científico e a prática clínica, ouvindo observando, tendo interesse pelo relato desses indivíduos, a gente vê que muitos disso a gente consegue captar dessa maneira na prática clínica. Então, como a gente já mencionou hoje, a sensibilização central envolve alteração de sensibilidade mediante a vários estímulos sensoriais, não apenas os estímulos de dor. Então, uma característica desses pacientes é justamente a dor multifocal. Por isso é muito importante que a gente ofereça aquele diagrama do corpo todo, que o paciente possa reportar ali as dores que ele vem apresentando. Observar também o histórico de outras condições dolorosas, a comorbidade, né? As comorbidades, elas são uma realidade importante nessa prática. Observar a história familiar de dor crônica, isso traz para a gente, né, as questões genéticas que possam estar envolvidas. Presença de sintomas somáticos, como fadiga, dificuldade com a memória, distúrbios cognitivos, distúrbios do sono. Esses pacientes apresentam todo esse quadro bastante complexo. E a sensibilidade aumentada a múltiplos estímulos sensoriais. Então, observar essas intolerâncias à luz, ao barulho, a sensibilidades químicas e alimentares também. E esse estado de amplificação da dor, né, onde a gente não consegue ter uma correspondência entre o que a gente vê e o que o paciente relata. Então, como eu mencionei, esse é o questionário de sensibilização central, aqui está muito pequeno, mas a gente vai mencionar aqui. Ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. É um questionário que já foi bastante testado fora, em outros países, para diferentes condições de dor. Lá em Araraquara, agora a gente está fazendo essa aplicação e o teste desse questionário para os pacientes com DTM. Ele tem uma pontuação de 0 a 100, a pontuação máxima dele é 100, e a partir de 40 pontos já é considerado que esses indivíduos apresentem sintomas de sensibilização central. Ele não faz diagnóstico de sensibilização central, mas ele mostra para a gente que muito provavelmente esse paciente apresenta essas condições. Então, na parte A, é perguntado uma grande variedade de alterações, como a gente pode ver aqui, sem foco para nenhuma condição específica, não é para uma doença específica. A doença que a gente está olhando aqui é a dor nociplástica, é a sensibilização central. Então, são perguntadas questões relacionadas a outras dores, a alterações sensoriais, fadiga, distúrbios do sono, bruxismo, inclusive, e várias outras condições que estão têm sido relatadas por esses pacientes. E na parte B é solicitado ao paciente que reporte diagnósticos prévios de condições comórbidas, condições que são classificadas hoje como síndromes de sensibilização central ou de dor centralizada e que vão apontar para a gente. Essa parte não entra na pontuação, a pontuação vai ser obtida a partir dessas respostas, para essas perguntas da parte A. Mas aqui a gente vai poder ter uma melhor panorama desse paciente. Então, esse é o artigo que fez a validação para o português e, além disso, eles também investigaram a correspondência da pontuação do questionário de sensibilização central com a presença do BDNF, né, que é um marcador de neuroplasticidade, marcador de alteração central. E houve uma correlação importante entre a presença do BDNF circulante em soro e a pontuação do questionário de sensibilização central. E também com a comparação da pontuação do questionário com a capacidade de modulação da dor, que é através do teste do CPM, é uma das formas da gente observar. Então, a gente viu que realmente houve uma importante correspondência mostrando que o questionário vai em direção ao que ele pretende mostrar mesmo, que é a sensibilização central. Essa linda imagem aqui do nosso amigo Vlad, que além de dentista deve estar por aí. Vlad é artista, ele está ali. Mas eu acho bem interessante porque mostra para a gente realmente a amplitude do nosso alcance nessas condições, né? E no tratamento também. Então, a gente, nas terapias, né, na nossa abordagem terapêutica, é muito importante que a gente contemple as alterações periféricas, mas também as alterações centrais, né? Então, terapias de ação central que vão desde das farmacológicas, alguns medicamentos, drogas que já têm se mostrado interessantes no controle da sensibilização central, embora, como eu disse, são medicamentos que não são específicos exatamente para isso, e a gente precisa também ter um bom manejo dos efeitos colaterais, né? Então, o fato de nós podermos prescrever um medicamento não quer dizer que a gente está habilitado a isso. É importante que a gente tome para nós mesmos a responsabilidade de conhecer esses medicamentos, de conhecer os efeitos colaterais e o manejo adequado desses efeitos colaterais para que a gente possa realmente poder oferecer isso para o paciente no tratamento. E nós temos as terapias não farmacológicas, que são extremamente importantes, que a gente deve lançar mão mesmo na nossa prática. Não é conversa da lua, né? É pé no chão mesmo. Isso tem sido feito, tem sido utilizado, importantes grupos no mundo todo mostrando a relevância dessas terapias não farmacológicas. Então, em termos de medicação, os que apresentam fortes evidências, né, os antidepressivos tricíclicos, os outros antidepressivos mais modernos, a pregabalina, a gabapentina para algumas condições, mas de forma geral elas são efetivas em aproximadamente um terço dos pacientes. Elas não resolvem tudo, né? É muito importante que a gente contemple também as outras terapias não farmacológicas, que a gente agregue as opções na prática clínica, tá? Então, tem forte influência de fatores genéticos. A gente sabe que as populações, né, os indivíduos de diferentes países respondem diferentes às medicações. Isso é um critério importante na nossa escolha também. E a importância, novamente, aqui dos mecanismos, dos tratamentos não farmacológicos, tá? Então, a sensibilização central, ela imprime pra gente um pior prognóstico. Os nossos pacientes, eles vão ser de mais difícil manejo, não tenham ilusões a respeito disso. A gente não consegue resolver todos os casos, né? E é importante que a gente, nesse processo também de autoavaliação e de educação nossa mesmo, que a gente possa definir quais são os nossos parâmetros, que a gente possa conversar com o paciente nesse momento e ajustar as expectativas, né? Até onde a gente vai ser capaz de ir, o que é que a gente pode oferecer para esses pacientes. Então, considerar essas abordagens top-down, que vão atuar nos mecanismos da dor centralizada, né? Mudando esse quadro, inclusive alterando o quadro de alterações neuroplásticas que esses indivíduos possam estar apresentando. Então, os aspectos emocionais são muito importantes de serem contemplados. Lógico que, numa situação ideal, nós teríamos profissionais especializados, né? Nós deveríamos ter profissionais especializados em saúde mental para manejar esses pacientes de uma maneira adequada, mas nós não podemos transferir essa responsabilidade e não considerar esses aspectos na nossa avaliação e na proposta de tratamento. Então, a terapia cognitiva comportamental e a educação em neurociência são bem interessantes. E intervenções ativas, né? Manejo do estresse, atividade física, controle de peso, cuidado com o sono. Tudo isso é de grande relevância para a resposta final dos pacientes, né? E o manejo da cinesiofobia, a alteração da função que ele vem apresentando, né? Eu acho isso, eu sempre procuro chamar atenção para isso, né? Os pacientes, eles não têm só dor, eles têm alteração funcional. E a gente sabe que uma função diminuída do sistema mastigatório tem implicações muito sérias, nutricionais, sociais e também de saúde mental, né? Então, a gente precisa realmente contemplar isso no nosso processo de tratamento. Então, o manejo terapêutico, né, como eu mencionei, tem vários estudos mostrando a relevância das terapias não farmacológicas, com mecanismos top-down, né, de alteração. Então, nesse círculo interno aqui, é uma adaptação de um gráfico que está nesse artigo, a gente vê aqui um condicionamento por medo e dor, né, condicionamento operante, comportamento de evitação, graus diferentes de incapacidade física e emocional e o desenvolvimento ou a manutenção da dor crônica. E esse círculo de fora propõe, né, essa alteração por meio das terapias não farmacológicas, né? Então, seria via controle do córtex pré-frontal, diminuindo a nossa percepção de ameaça, menor evitação do movimento, ou seja, menor cinesiofobia e melhora da função, e o paciente, então, aprendendo a lidar com a dor. Veja que não está escrito o paciente ficando 100% livre da dor. Então, é importante que a gente converse com o paciente e mostre para ele os limites da nossa abordagem, até onde a gente vai ser capaz de ir. Então, nós vamos ter aqui, durante o nosso congresso, uma palestra mais focada em educação para a dor. E eu acho que educação para a dor, ela não é só para o paciente. A gente tem que se educar também para lidar com a dor, né? E precisamos saber lidar com a educação né, passar para o paciente esses princípios, mas ela tem mostrado, né, esses procedimentos envolvendo educação em neurociência tem mostrado resultados incríveis, com mudança realmente até documentada por exames de neuroimagem, fazendo uma alteração em nível morfológico no cérebro. Então aqui tem três sites que são bastante interessantes e são recursos importantes. Não recomende para o seu paciente até que você sente na frente do computador e experimente esse site. Saiba como ele funciona, entra nessa linguagem para você poder compartilhar com o paciente e não delegar para ele o tratamento. Não é essa a ideia, né? Mas são sites muito interessantes que vão nos educar como profissionais de saúde e que tem recursos também que a gente pode passar para os nossos pacientes. Nesse processo de melhora da dor. Então, lembrar, né, pessoal, que a dor craniofacial ela tem uma relevância extremamente grande, emocional e física para os nossos pacientes. A área na qual nós atuamos e onde a dor que a gente trabalha vai se instalar, ela apresenta, né, todas as funções cognitivas, diferente das outras áreas do nosso corpo. Então, isso traz uma relevância biológica e psicológica extremamente importante para a dor que acomete essas estruturas, né? Então, a gente precisa... esse ano nós assistimos, vários de vocês estavam lá, na palestra do professor Arne May, na IASP, e ele, que é um neurologista extremamente experiente, né, uma das maiores autoridades em cefaleia no mundo, relatou na palestra que ele era um keynote speaker lá da IASP, o quanto ele e a equipe se surpreenderam com o grau de complexidade de pacientes com dor facial, né? Então a dor orofacial realmente ela tem um impacto de grande relevância na vida dos indivíduos e isso justifica o comprometimento da qualidade de vida que a gente tem observado. Então, esses nossos três pacientes, lembrando que todos dor crônica, né, todos com a mesma faixa etária, mas vejam a diferença, né, e a riqueza de detalhes que a gente pode ter numa avaliação bem feita, numa avaliação bem ampla, clinicamente. Nada daqui exigiu nenhum recurso que não esteja acessível a todos nós. Então, são instrumentos de avaliação, de mensuração de dor e de alterações psicossociais que estão à disposição. Mas lembrem da gravidade, né, da diferença entre esses três casos. Essa paciente aqui, quando fez a avaliação inicial, ela me relatou que o quadro dela teve início há 2 anos, num dia em que ela passou por um estresse muito intenso. Ela passou 4 dias praticamente sem dormir e ela entrou num quadro quase de alucinação, de dificuldade de reconhecimento até das pessoas, uma alteração cognitiva muito importante, e que desde então ela não é mais a mesma pessoa, que desde então ela se questiona se essa vida é uma vida que vale a pena continuar sendo vivida, depois de 2 anos com esse grau de dor e de comprometimento que ela vem apresentando. Então a gente vê que esses indivíduos na pontuação do questionário de dor crônica, de sensibilização central, a gente vê a diferença de pontuação, né? Esse aqui com 16, com 38, essa aqui com 84, chegando próximo da pontuação máxima, né? Sintomas também de ansiedade que não estão presentes ou presentes levemente aqui, mas já altamente comprometendo altamente o quadro dessa última paciente. Então é uma situação onde, se nós não temos esse olhar mais amplo, se a gente não amplia, a gente não consegue chegar lá, né? Esse gráfico ilustra bem, de uma maneira bastante bonita, na minha opinião, porque ele mostra que o grau de dor pode não mudar muito ao longo do tempo, mas o grau de sofrimento muda grandemente e faz uma diferença enorme na qualidade de vida e na resposta que esse paciente vai poder apresentar também. Então vamos lembrar da definição de disability, né? Essa incapacidade é isso que os nossos pacientes experimentam, por questões físicas e por questões emocionais. Eles estão limitados na sua vida social, profissional, pessoal. E a gente tem que propor para eles mais do que o manejo da dor apenas, mas uma experiência de reabilitação, né? Funcional, mastigatória, social. Enfim, que ele possa se aproximar de uma vida melhor, mesmo se isso significar aprender a lidar com a dor em um certo grau, né? Então a gente precisa ter isso bem definido na nossa cabeça. Então a nossa abordagem vai exigir da gente muito conhecimento técnico, muito ampliar mesmo o nosso conhecimento além da área na qual nós fomos educados dentro da odontologia. Esse olhar amplo, compreensão, empatia, compaixão, né? Então a gente não pode esquecer desses aspectos na nossa prática. E aí a gente volta então para a Lua, que é tão bonita e talvez um pouco menos misteriosa agora, né? Se ela representa aqui a nosso assunto de sensibilização central, a gente pode se divertir aí com o mistério que ela apresenta e a gente pode também entender que a gente não sabe de muita coisa. Essa imagem é uma imagem da Lua, é uma combinação de 150 fotografias e mostra a verdadeira cor da Lua, né? Algo que a gente nunca teve a ideia de que fosse assim. Então, é a nossa vida essa, né? A gente não sabe o que não sabe. Essa é uma frase que eu tirei de um podcast que eu e a Ju gostamos muito, aconselho todo mundo a ouvir, porque ele discute, né, nesse episódio bastante sobre isso, mas a gente tem que ter consciência de que o que a gente não sabe, a gente nem sabe que não sabe. Então, a gente vai ter que lidar com as nossas limitações, com as limitações dos pacientes e fazer o melhor que a gente puder dentro desse quadro de ainda muitas perguntas, de poucas respostas e a realidade batendo na nossa porta todos os dias. Agradeço muito a presença de todos. Até mais.
Então vamos às dicas deste programa. Primeiro, conheçam o Gapedoc. Eles têm uma página no Facebook que eu vou deixar o link aqui, abaixo da descrição desse programa. Segundo, existe uma coisa em comum do qual eu e a professora Daniela muito nos orgulhamos. Nós tivemos o mesmo orientador no mestrado, o professor Dr. José Geraldo Speciale, que é neurologista e hoje é professor sênior da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Este mês, no dia 19 de maio, comemora-se o Dia Nacional de Combate às Cefaleias. E, em comemoração disso, o professor Speciale concedeu uma entrevista ao Jornal da USP no programa Saúde Sem Complicações sobre este tema. E o que é melhor para se combater as cefaleias do que a educação e o conhecimento a respeito delas, não é mesmo? Então, nos links também há um link para este programa e que você pode entrar e ouvir essa entrevista. Além disso, eu postei algumas das referências que a professora Daniela citou em aula, ok? Fica a dica e até a próxima!